searching all my life, searching for the truth, searching for the answers that will set me free, that will set me free. It's been searching for a righteous way, searching for a righteous way, 'cause I want to go home, I want to go home, back to my true, true self, back to where I came from, back to myself.
Pessoal, aqui é Helene Maria Costa, do blog Mais com Menos, e esse é o Você Pode Mais, número 3, para o dia 20 de março de 2011. Como algumas pessoas até podem estar sabendo, outras talvez não, né? Nós estamos agora no equinócio, né? Entrando no outono, e é uma estação, é uma data importante porque são algumas mudanças na parte astrológica, mudanças muito profundas, e que muitas pessoas vinham esperando essas alterações, e, na verdade, nós estamos agora aguardando quais vão ser os próximos movimentos aí planetários e as próximas situações que vão acontecer. De qualquer forma, cabe esclarecer, como a grande maioria hoje já ouviu a questão das profecias maias, né, e 2012, e é uma incógnita, uma situação que nós temos muito medo, porque é aquilo, nós não, exatamente não sabemos o que pode acontecer. Mas é importante ter em mente que se cada um faz a sua parte que eu digo, está em paz consigo mesmo, em paz com a sua espiritualidade, em paz com as outras pessoas, você está no caminho certo. Porque um dos significados da palavra Maia é aquele véu de ilusões que nos envolve no nosso dia a dia e faz aquelas coisas que não são reais parecerem reais para nós. E pode ser que, na verdade, tudo isso que vem acontecer, essa transformação, nada mais seja do que o final de Maia, ou seja, o final das ilusões. Então, cabe a cada um de nós buscar a nossa verdade. E, seja qual for a sua religião e a sua crença, o importante é você buscar dentro de você mesmo a sua verdade. E esse podcast aqui, como vocês podem ter percebido, não só o podcast, porque o podcast eu não faço com tanta frequência, mas o blog ficou praticamente em silêncio três semanas, porque eu senti a necessidade de voltar a me conectar à força divina, que me dá energia, me dá força, me dá poder a cada dia, e ela ficou um pouco de lado esses tempos, apesar de eu procurar sempre mantê-la em mente, mas não era o suficiente, na verdade nunca foi o suficiente. E essas três semanas foram importantes nesse sentido, para que houvesse uma transformação dentro das minhas percepções do que realmente é importante. E até é algo que eu desejo a todos, porque quando a gente começa a descobrir o que nós realmente somos, o que nós realmente precisamos, o mundo se transforma à nossa volta. Na verdade, é realmente aquela frase que Gandhi sempre ressaltou, uma das mais conhecidas dele, que é: seja a mudança que você gostaria de ver no mundo. É isso mesmo, porque não há nada mais sincero, não há nada mais honesto do que você ser a mudança. Quando você muda, tudo muda. Essa é uma bandeira da querida palestrante lá da palestrante e comunicadora da Rádio Mundial, que eu adoro, a Leila Navarro. E ela sempre fala isso: nada muda se você não mudar. E é isso mesmo. E eu sou fã dela porque essa mensagem é perfeita. Se você muda, tudo muda. E aqui estamos nós, o mais com menos, em mudanças. Então, esse podcast está começando essa nova fase agora do mais com menos. Continuamos com as questões relacionadas à sustentabilidade, porque a sustentabilidade é fundamental. Não no aspecto abstrato da sustentabilidade, mas na questão de prática, que é a independência que nós precisamos ter em relação ao mundo exterior, que ser sustentável é ser independente, é nós termos condições de nos sustentar, é os ciclos serem renováveis, e a independência é fundamental nesse aspecto. Por mais que não gostemos, por mais que preferimos colocar a responsabilidade em coisas externas à nossa vida, na verdade, quem sofre quando há falta de energia, ou falta de água, ou falta de qualquer serviço básico, somos nós. Então, é nossa obrigação buscar a independência, porque a independência é fundamental para a sustentabilidade. E aí, ampliando isso, nós ampliamos para municípios, para estados, para os países, os nossos recursos, quaisquer que sejam. E a independência é fundamental. Quando nós dependemos demais de transporte, quando dependemos demais de importação, nós ficamos muito, muito enfraquecidos, porque, como nós podemos ver o que está acontecendo aí no Japão, como um país que importa muitas coisas, muitos recursos, ele ficou numa situação muito vulnerável, porque muitas coisas ele não tem dentro do próprio país, né? Apesar da questão da radiação, e nós sabemos que esse é um problema que o mundo vai enfrentar agora, e não tem o que fazer para eliminar. Nós não temos tecnologia para isso, né? Nós desenvolvemos a tecnologia para geração de energia, mas nós deixamos de lado outras questões que também eram importantes. E a vulnerabilidade do Japão é algo que a gente precisa observar. Nós temos realmente pensar dessa forma, ter isso muito claro, que nós precisamos ser independentes. E a independência é realmente reduzir nossa relação dos nossos recursos essenciais que vêm de fora. Né? Quanto mais nós conseguimos nos manter, mais independentes nós somos, e isso também é ser sustentável. Tá? Muita gente pode não concordar, isso é claro, cada um tem a sua visão, mas é a realidade. Então, se você tem um painel fotovoltaico, quando acaba a energia, você tem luz para serviços básicos. Se você tem um aquecimento solar da água, se falta luz, você vai continuar tomando banho quente. Ou então aquecendo a sua casa, usando energia solar. Você não vai depender do recurso externo, você está usando aquilo que você tem disponível na sua casa. Se falta água, mas você tiver uma cisterna com água da chuva, você vai ter água para os serviços essenciais. E essa é a grande sacada da sustentabilidade. Então, nós vamos continuar com esse enfoque, talvez até amplificando isso em outros workshops, né? O próximo workshop já está marcado, eu vou comentar no final. E outra coisa vai ser trabalhar esses conceitos relacionados à simplicidade, mas simplicidade na questão, na prática. Como que isso se manifesta na nossa vida, né? O que é a simplicidade? O que é a simplicidade para mim? O que é a simplicidade para você? O que eu preciso trabalhar? As coisas que eu preciso observar. E aí eu vou trabalhar alguns livros, né? Como o próprio Simplicidade Voluntária, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, alguns livros sobre espiritualidade e outras leituras que forem se aplicando à ideia aqui do trabalho que nós queremos realizar esse ano. Tá? E agora, para começar, eu vou fazer um resumão, uma retrospectiva sobre a questão da compostagem doméstica. Porque eu tenho escrito, temos vários artigos falando sobre isso, mas existem muitas dúvidas e eu quero comentar um pouquinho fazer um resumão de como que funciona isso, principalmente para as pessoas que ainda têm dúvidas ou aquelas que têm vontade de começar, mas não sabem por onde. Então, vamos lá. Bom, a questão da compostagem. Todo mundo sabe que ninguém pode dar uma coisa que não se tem. Ou seja, se nós não temos paciência, nós não conseguimos ser pacientes com as outras pessoas. E a mesma coisa com a questão da nutrição da terra. Se a terra não for nutrida, se a terra não tiver em boas qualidades, em boas condições, ela também não vai produzir alimentos com boas condições nutricionais. E aí vem a questão da compostagem. Nós temos um problema em relação ao lixo, é um problema grande em todas as cidades do mundo inteiro. Nós temos muito desperdício de alimentos e é algo assim absurdo, onde em torno de 60% dos resíduos são orgânicos. Em média, cada um de nós geramos 5 quilos de resíduos sólidos por semana. E desses 5 quilos, 3 quilos só são resíduos orgânicos. É isso em média. Então, para ter uma ideia, é uma cidade com 50 mil habitantes, nós teríamos 150 toneladas de resíduos orgânicos por semana, que poderiam ser transformados em adubo. Mas, infelizmente, isso ainda não é uma prática comum. Ou seja, a gente ainda não vê essa destinação feita no lixo comum e esse lixo ser destinado para compostagem. O que que a gente pode fazer? É reciclar em casa. É claro, eu não consigo reciclar plástico em casa, mas o resíduo orgânico eu consigo, porque o processo dele é um processo metabólico, que é realizado por vários micro-organismos, e é realizado num ambiente relativamente pequeno, né, que são as composteiras, né, a gente monta essas composteiras em caixas plásticas, que elas se tornam muito mais práticas da gente manusear e você ter em casa, e através desse tipo de caixa, você consegue compostar e ter um excelente húmus, né, um excelente adubo com uma qualidade nutricional maravilhosa. E reduzindo, claro, você reduz o custo, porque o adubo que você está usando, você não está pagando por ele. Na verdade, você está lucrando com ele, porque era uma coisa que ia ir para o lixo e você não jogou no lixo, você reaproveitou e você vai colocar na sua planta, né, você no seu vasinho, nos seus temperos, ou mesmo se você mora em apartamento e não tem espaço para ter planta, não tem tempo para ter planta, você pode pegar e fornecer para o próprio condomínio ou para uma escola na região, mas de qualquer forma você está colaborando para melhorar a qualidade nutricional daquela terra e tornar essa terra melhor para as plantas e assim por diante. Então, a compostagem doméstica é uma excelente colaboração para o meio ambiente, não só na questão de você minimizar o lixo, né, que vai para a coleta municipal e que acaba pressionando todo o processo de tratamento nos aterros sanitários, mas melhorando também a qualidade da terra. Então, você não precisa de um grande espaço de terra, porque, como eu falei, existem várias formas de montar uma composteira. Né? Quando quem tem um espaço bem grande, né, que tem, por exemplo, tem um sítio, aí tem cavalo, tem vaca, tem cabra, tem algumas plantações que sobram folhas. Pode fazer naquele formato tradicional, que é o formato em leiras, que são buracos na terra, ou em canteiros. Ou então, quem tem pouco espaço, como a grande maioria da população, porque hoje a maioria da grande parte da população vive nas cidades, pode usar o quê? Usar lata, tambor, caixas empilháveis, até pneus velhos, né? É claro, aí se você precisa ter um quintalzinho para poder fazer isso. Mas, de qualquer forma, o processo de compostagem, que pode ser feito com minhocas ou não, é algo fantástico e que todo mundo pode fazer. A grande vantagem de fazer com minhocas, né, ou chamada vermicompostagem, é que o composto acaba ficando pronto mais rápido e também a qualidade nutricional é maior, né, porque o húmus da minhoca tem uma qualidade nutricional muito grande, né? E para ter uma ideia, o composto tradicional, né, assim, as minhocas, ele fica pronto aí em torno de 2 meses, 3 meses, porque aí varia muito do que você colocou, da temperatura do local. É sempre importante, não pode umedecer muito. E aquele com as minhocas, em um mês e pouco, né, dependendo de o que você colocou e como você colocou, você já tem o húmus. Então, é um processo muito interessante, muito bacana e vale a pena fazer. Então, assim, a compostagem é como eu já falei, é um processo que é feito por micro-organismos, né? Como a gente vê a questão da oxidação, da oxigenação da matéria orgânica, e aí depende do tipo de resíduo, pode demorar mais ou demorar menos, né? Muita gente pergunta assim: ah, por que que eu não posso colocar carne no, na composteira? Porque a carne, ela, na sua composição, né, a proteína, ela demora muito tempo para ser compostada. Então, pelo fato dela demorar muito tempo, é problemático você colocar para compostar junto com os outros alimentos. Porque, principalmente, você vai. Não tem jeito, vai ter problema com bicho. Vai ter problema com bicho porque é a natureza da carne, é como é o processo de compostagem dela, ela precisa de bichos maiores, né? E aí não é um processo muito agradável. Então, por isso, o ideal é não colocar carne. Assim como, né, algumas pessoas perguntam: ah, e cocô de cachorro e cocô de gato? Animais domésticos também não é indicado. Por quê? Assim como o nosso cocô, tem muitas bactérias, muitos patógenos que precisam de um tratamento diferenciado. O processo correto para fazer compostagem das fezes ou humanas ou de animais domésticos é parecido com a compostagem doméstica. Só que é feito, por exemplo, uma das formas é através do banheiro seco, que eles usam o calor do sol, colocam. É uma construção que se coloca uma chapa de metal em cima, pintada de preto, e aí o banheiro fica virado para o lado norte para tomar a maior parte do sol do dia, e aí aquecer, né, esse composto para poder transformar esse composto em húmus. Isso leva aí. Dependendo do processo, o pessoal em média enche 6 meses um lado e deixa 6 meses compostando. Mas aí depende, tem bastante material sobre isso, você tem que, talvez nos próximos podcasts eu comente sobre isso, e como eu já comentei no workshop anterior, mas eu não consegui colocar no blog. Mas de qualquer forma, dá para compostar? Dá. Mesmo o doméstico em casa dá para compostar. Só que dá mais trabalho. E aquilo, quem está em apartamento é complicado, é mais difícil. Né? Existem várias técnicas na permacultura, mas por isso, em resumo, não vamos não colocar fezes de animais domésticos, nem papel higiênico e nem carne, colocar na composteira, ok? Então, outra coisa importante é a umidificação. Né? Água no minhocar é uma coisa muito complicada, porque a maioria dos resíduos orgânicos, ela solta água. Então, às vezes você coloca um pepino que estragou. Você põe um pepino ali, uma semana depois, aquilo está encharcado, porque o pepino é pura água. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante a coleta do chorume, porque o chorume é um biofertilizante, é muito importante para as plantas, pode ser usado tanto para adubar quanto para tratar, mas precisa ser separado. Se a gente deixa o chorume junto com o composto, além da gente ter um problema de poder matar as minhocas, porque elas precisam de ar para respirar, nós também vamos ter um problema de mau cheiro. E aí fica, mas está fedendo, mas que coisa chata, coisa... Não, gente, não fede. Só vai cheirar mal se fizer coisa errada. Então, pode colocar composteira, no caso, uma composteira de caixas empilháveis, que é como essas que... Eu vendo pro pessoal lá da Morada da Floresta. Pode colocar no tempo? Não. De jeito nenhum. Se molhar, não tem jeito. Vai escorrer pela parede e vai entrar água. Se entrar água, vai ficar encharcado. Se encharcar, pode morrer as minhocas. Não tem jeito. Porque elas precisam de ar, tanto quanto nós. Então, se encharcar, elas podem morrer. Então, não pode ficar no tempo. Tem que ficar coberto. Não pode tomar sol direto, porque muito calor também mata as minhocas. Tá? Elas são animais sensíveis. Elas fazem um trabalho muito importante, mas elas são sensíveis. Então, nós precisamos respeitar os tipos de ambiente que elas gostam. Ok? Vamos ver. Outra coisa importante. Para quem tem muita geração de lixo, uma das alternativas é fazer uma pré-compostagem antes de colocar o lixo para compostar junto com as minhocas. Por que isso? Nós trabalhamos com 4 tamanhos de minhocário, né? Que é até... para poder receber 1,5 litro de resíduo orgânico por dia. Mas, se for muito mais do que isso, você tem um problema do líquido. Porque, às vezes, é o volume, mas boa parte desse volume é o líquido. Então, a pré-compostagem, que nada mais nada menos é ter uma caixa, que vai ter furo embaixo. Nessa caixa, a gente vai picar e colocar os resíduos antes de colocar para as minhocas. E essa caixa, a gente pode colocar em cima da terra, ou em cima de um local que vai tirar essa umidade. E aí coloca ela e coloca a serragem, né, ou as folhas secas e tal, para ajudar a compostar. Isso deixa por uma semana, normalmente, se fosse os resíduos orgânicos que a gente indica colocar, uma semana é suficiente para já dar aquela primeira, resolver aquela primeira, diminuir um pouco da água, né, e deixar já o composto um pouco melhor para poder as minhocas processarem. Mas o processamento das minhocas é importante, por quê? Porque quando a minhoca consome esse resíduo orgânico e libera ela através das fezes dela, que é o húmus, enriquece absurdamente o composto. Ele fica muito mais rico, dá para as plantas nutricionalmente muito melhor. Então, por isso que vale a pena. Agora, se a sua geração é pequena, né, até esse 1,5 litro, que em torno do que o nosso maior modelo, né, consegue comportar, que assim, maior modelo no sentido que uma casa, né, com espaço que a gente hoje não tem muito espaço. É claro, se você tem um espaço maior, você pode ter mais de um, você pode ter mais do que 3 caixas, aí depende do seu espaço disponível, né? E aí, por que é importante a questão de triturar ou picar o resíduo? A minhoca, ela vai processar esse resíduo sempre consumindo um pouquinho, né, uma quantidade pequena, né? Porque se a gente consegue triturar e deixar os pedaços cada vez menores, ela vai conseguir processar com mais rapidez. E aí, é uma das coisas que vai fazer o composto ficar pronto em 25, 30 dias. Agora, se a gente coloca pedaços muito grandes, demora mais. Demora bem mais para poder compostar. É claro, tem resíduo que é mais difícil. E às vezes a gente não tem tempo para picar. Mas, sempre que possível, o ideal é picar. E é claro, tem alimentos, como eu disse, o pepino. O pepino, uma semana depois, o pepino sumiu. Você não acha nem nada, não acha nem sinal do pepino ali. Porque ele é pura água. Então, se for um tempo quente e você colocar o pepino, uma semana depois você não acha nem a casca dele. Agora, se você colocar um outro alimento, por exemplo, uma casca de melancia, uma boa parte dela vai ter ido, mas a casca em si demora bastante para sumir, a casca da melancia. Então, aí já vale a pena picar, tá? Isso é algo interessante também. A questão do que, no caso, um modelo de miocárdio. Lá na nossa loja, né, dá para observar que os modelos que a gente trabalha são modelos com 3 caixas. Aí o que varia é o tamanho das caixas. Mas, basicamente, você pode montar utilizando 3 recipientes, que pode ser caixa. Pode ser caixa para arquivo, bacia, balde. Pode ser tambor, pode ser bombona, pode ser várias coisas, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o espaço que você tem disponível. É importante o quê? Você precisa ter uma caixa, ou na parte de baixo, tem que ter uma torneira para poder tirar o chorume. Tem que ter, porque o chorume, ele é muito importante, só que se ele não for colhido, ele acaba dando mau cheiro. Então, tem que uma vez por semana ir lá e recolher esse chorume, sim. Então, tem que ter uma torneirinha. E aí, basicamente, é o quê? É furar esse recipiente que você tem, colocar a torneirinha, colocar ele no local um pouquinho mais alto do chão, num espaço que você consiga, de alguma forma, coletar esse chorume, né, com uma certa facilidade. A gente tem que pensar na praticidade, né? Uma altura que você conseguir ir lá e pegar com facilidade o chorume. E precisa de minhoca, né? Aí a minhoca você pode conseguir obter em humus fresco, aí você tem que procurar um humus de boa qualidade, de boa procedência. Você pode procurar também em casas de pescaria. Normalmente eles vendem nos potinhos pequenininhos, né? E aí acaba ficando um pouco caro. Por isso que a gente também tem minhoca lá, lá na loja, porque nós percebemos que comprar minhoca em pescaria acaba sendo caro. Aí você precisa de um pouco de substrato, que é o substrato, aquela terra vegetal preta, para poder fazer a cama das minhocas, porque você vai ter as minhocas, mas você tem que ter o espaço que elas vão poder se adaptar ali. E aí depois você precisa de serragem e resto de alimento. Só que uma coisa importante, depois que você montou e colocou a minhoca, normalmente a minhoca onde? Na caixa de cima, né? Na primeira caixa. Por quê? Depois que essa caixa enche, que você passa ela para o meio, e você põe os resíduos na de cima, que está vazia, né? E aí você, claro, você colocou, teve que colocar furos, né? Esse, claro, eu esqueci de dizer. Essas caixas de cima, elas têm que ser furadas embaixo. Mas o furo pode ser uma broca de 4 ou 5 milímetros. Não precisa ser mais do que isso, não, que elas conseguem passar. E aí, você colocou essa caixa no meio, a caixa que está cheia, as minhocas, automaticamente, elas vão passar para a caixa de cima, porque elas vão atrás do alimento. Fica uma parte na de baixo e outra parte na de cima. Isso sempre fica. Mas a grande maioria, na medida que você vai colocando os resíduos, elas vão subindo para as caixas de cima. Então, voltando, você montou, colocou a terra e as minhocas, precisa deixar 1 ou 2 dias antes de colocar os restos, para elas poderem se adaptar ao ambiente. E aí você começa colocando, proporcional à quantidade de minhoca. Se você já comprar dessas embalagens que vem com 200, 250 minhocas, tranquilo, você já pode ir colocando a quantidade proporcionalmente ao tamanho da sua caixa, né? Você tem uma caixa de 20 litros... no caso, 20 litros tem que te dar mais ou menos para um mês, em torno de um mês e pouquinho, para atender a sua necessidade. E aí você vai colocando conforme, né, proporcionalmente, a sua geração. Isso é uma coisa importante porque se você comprar uma caixa muito pequena e não der para um mês, você vai encher a segunda. Aí o que vai acontecer? Você vai correr o risco de ficar com 2 caixas compostando e nenhuma caixa para colocar o resíduo. Por isso que é melhor ela ser sempre um pouquinho maior do que a sua necessidade. Porque aí, às vezes, aconteceu alguma coisa, você fez uma festa e sobrou guardanapo de alimentos, sobrou essas coisas, esses guardanapos você pode pôr, não tem problema, pratinho. Por isso é importante, quando for fazer uma festa, optar por pratinho de papelão, sem alumínio, sem cor, sem nada, sem um pratinho bem simplesinho, que esse prato você também pode compostar, né? Prato de papelão você pode compostar. Então, quando for fazer uma festa, já planeja isso, né? E aí já pensar também no lixo, pedir para o pessoal separar esse tipo de lixo, porque aí você pode compostar. Então, se você tem uma caixa um pouquinho maior, quando você faz um evento, você consegue compostar e não vai atrapalhar o seu, sua geração normal do mês aí, tá? Então, você fez a proporção e aí se você tem em torno de 250, você já pode colocar a quantidade normal, não tem problema. Agora, se você tem pouca minhoca, você tem que mais ou menos, se você, por exemplo, 250 é uma quantidade boa, mas se você tiver 50, pouquinho, 20, que às vezes eles vendem na embalagem, que é muito pouca, aí realmente tem que começar bem pouquinho, porque senão você vai acabar tendo um problema de elas não vão dar conta daquele alimento, e aí você acaba tendo problema com bichinhos e tal. E aí é desagradável. Eu já tive problema com larva, e aí dá um trabalho danado para você arrumar. Então, assim, a gente tem que... É algo assim, é tranquilo de fazer, mas por isso que nós precisamos planejar direitinho antes de começar. Porque aí depois fica fácil. Se você tem, se você tem bem planejado a quantidade que você precisa, quanto que você gera... Não dá trabalho. Agora, se a gente acaba fazendo as contas trabalhando com números muito menores, acaba depois dando um pouco de trabalho, sim, tá? E é isso. Fez a montagem. Tomar cuidado com vãos que fiquem nas caixas, porque dependendo de onde você for colocar o miocárdio, você pode ter problema com formiga, você pode ter problema com alguns outros insetos, né? Mosquinha de banana é algo impossível. A única forma de controlar a mosquinha de banana que eu descobri agora, que eu recomendo quem quiser, tem lá na loja. Eu não estou fazendo propaganda aqui não, gente. Estou fazendo e não estou, né, na verdade. Mas funciona. Eu usei esses dias e eu achei fantástico. É o tal do Repelnin. A gente coloca lá na proporção para fazer aplicação em residência, que se não me engano é 5%. Então é 5 ml para 1 litro d'água. E aí a gente borrifa nas caixas do minhocário. E realmente diminui, assim, bastante a quantidade de mosquinha. Então, não só mosquinha, né? Aí você borrifa por dentro, você borrifa por fora, já borrifa embaixo. Então, você já resolve um monte de problema. Evitar principais insetos, você consegue espantar. Então, muito bacana. Quem quiser experimentar, tem lá na loja, pode dar uma olhadinha, tá? E também, assim, você vai ver que tem outras funções desse repel, tá? Não é, você não vai usar só para o minhocário, você vai usar para um monte de outras coisas. E a grande vantagem é que ele rende 4 litros. Então, rende bastante e dá um resultado muito bom. Então, assim, quando a caixa de cima estiver cheia, passa para o meio, põe a do meio em cima e automaticamente as minhocas vão subindo conforme você vai colocar os resíduos. Então, como eu comentei, para começar o minhocário já com uma quantidade 100%, né, a quantidade que vai te resolver o problema, vai te compostar o que você precisa, é em torno de 250 minhocas. 250 que é o kit que a gente vende o kit com essa quantidade. Então, já, porque o minhocário já vai chegar preparado para você poder utilizar e colocar os seus resíduos no dia a dia. O importante é isso em relação à quantidade de minhocas. Uma coisa importante também é o húmus, em torno de a compostagem, em torno de 25, 30 dias você já tem o húmus pronto para poder utilizar, mas é importante utilizar esse húmus aí em até 6 meses, porque depois ele começa a perder os nutrientes, né? Sem contar que as minhoquinhas que estão ali no húmus também, elas já começam a morrer, e é por isso que eu digo que se você for começar um minhocário com húmus, você precisa de um húmus fresco, de boa qualidade, de boa procedência, para poder as minhocas nascerem. Senão, você vai acabar tendo uma compostagem sem minhoca, ok? O tipo da minhoca que é mais indicada é a vermelha da Califórnia, né, que a gente também trabalha, né, com ela. Mas também, para aqueles que gostam de pescar, podem criar a gigante africana, que a gigante africana também faz compostagem. Ela tem algumas características diferentes, mas são poucas coisas, principalmente porque o nosso clima é um clima mais quente. A grande diferença, ela existe quando os climas são mais frios. Mas é claro, quem compra e tem composteira lá para o sul, precisa tomar cuidado onde coloca a composteira, tá? Não colocar no tempo e, de preferência, colocar num lugar que não tem muito vento. Porque o que acontece? Como a minhoca ela é um animal que não regula a sua temperatura interna, a temperatura interna dela é de acordo com o ambiente. Se tiver muito frio, a produção de humus cai e a reprodução também das minhocas cai, porque o metabolismo dela vai cair no frio. Então, quanto mais aquecido for o ambiente, né, o clima for mais adequado, acima de 20 graus, de 20 a 30 graus, melhor. Então, melhor para você ter o ambiente mais adequado, você ter uma compostagem sempre com um ritmo determinado, e também melhor para elas, é melhor para a reprodução delas, ok? E agora vem as dúvidas principais. O que que pode e o que que não pode? Resto de alimento. O que que pode colocar no minhocário de resto de alimento? Bom, resíduos de alimento, como verdura, casca, talos, são fontes de nitrogênio. Então, praticamente todos esses resíduos podem ir, mas tem que evitar coisas que são muito ácidas. Por exemplo, cascas de limão, excessos de frutas cítricas como a laranja, tangerina, abacaxi. Além de cascas e restos de cebola e alho, justamente porque esses resíduos modificam o pH do minhocário e aí prejudicam as minhocas e a qualidade do composto. Esterco, pode? Não pode cocô de animal doméstico, tá? Agora, esterco, o que que é? É só os animais do campo. Aí vem cabra, cavalo, vem galinha e assim por diante. Esses pode. Só que precisa fazer uma pré-compostagem, porque o esterco ele eleva demais a temperatura, né, quando ele está sendo curtido. A temperatura dele chega a passar dos 60 graus. E acima dos 60 graus torna o ambiente ruim para as minhocas. É, né, muito calor para elas. Então o que tem que fazer? Tem que fazer aquela prévia compostagem, que faz basicamente o quê? Coloca num balde, coloca água e deixa lá umas 2 semanas. Esse é o período que vai acontecer esse processo. Depois você seca o esterco. E pode pôr no minhocário, que não tem problema nenhum. Minhocário, o esterco é bom para elas. Eu estou usando o cocô do porquinho da Índia. Eu comecei a usar e elas gostaram, né? A coisa funcionou bem, mas funcionou bem mesmo. Então, para quem na cidade quiser ter esterco, uma alternativa é o porquinho da Índia. Porquinho da Índia, porque basicamente o que ele come? O coelho também pode, porque o coelho é aquela ração de coelho que é uma ração muito mais limpa do que. Não tem carne, né? A grande diferença é essa: não tem carne, não tem proteína em excesso. E basicamente vegetais. Então, é um esterco de qualidade que pode ser usado para o miocário, mas claro, sendo curtido. Também tem que ser curtido da mesma forma, ok? Poda de gramas, folhas em geral, pode usar? Pode. E é interessante o seguinte: se você deixar secar, você pode substituir por a serragem. Que às vezes a gente não tem uma serralheria perto de casa, a gente não tem como, teria que ficar comprando. E essas serragens que a gente vê nessas casas, nem sempre elas são serragens limpas, livres de verniz e assim por diante. Então, secar, se você tem bastante folha, tem condições, pegar essas folhas, colocar num balde, colocar num tambor e deixar secar, é uma boa alternativa para usar, cobrir, para cobrir os resíduos. Alimentos processados, né, cozidos ou assados, tem que tomar cuidado com eles. A gente pode colocar? Pode, só que em pequena quantidade. Por quê? Porque tem sal, tem condimento, tem óleo, conservante, assim por diante. Uma grande quantidade disso daí gera problema no pH do resíduo. E também gera problema com animais, né? Você pode ter problema com rato, porque não adianta. Esse tipo de alimento atrai esses bichos. Então, em pequena quantidade pode, muito não. Como eu já disse, carne, gordura e laticínio, não. De jeito nenhum, não pode. Dá problema legal. Dá problema de todos os tipos. Então, diminui a compostagem, é muito lenta, dá mau cheiro, dá bichinho chato, pode dar rato, então não use, tá? Borra de café. Coloque toda a borra de café no minhocário. Toda. Com filtro, inclusive. Borra de café é excelente para várias coisas, né? Tanto a questão dela ter muito carbono, quanto também de espantar vários tipos de animais, né? Incluindo as formigas. Então, pode colocar e pode pegar direto o pó com o filtro, pode pôr no minhocário. Então, como eu comentei, outras coisas que podem ser colocadas no minhocário. Então, aquele guardanapo que sobrou de uma festa, se você vai comprar pratinho óptico, pratinho de papelão, né? Tenta colocar o mais limpo possível. Se for aquele com filme plástico, tenta tirar o filme plástico antes de colocar, que pode ser compostado tranquilamente. Papel de pão, né? Aquela pacote de pão pode ser usado. Papelão, embalagem de pizza. E, claro, em pequena quantidade, porque sempre tem óleo, né? E papel jornal também pode ser colocado. Você pode, inclusive, usar o papel jornal para cobrir os alimentos, né? Os restos de alimentos. Agora, para terminar, eu vou complementar a questão da umidade. Para saber se a umidade no miocárdio está adequada, você tem que pegar um pouquinho daquele composto e apertar na mão, tá? Se sair uma gotinha, duas gotinhas, a umidade está ótima. Se sair muita coisa, a umidade está grande. E aí precisa equilibrar, né? Como que a gente equilibra? Pode colocar serragem, pode colocar folha seca, pôr um pouco de terra e também deixar um pouquinho destampado, principalmente quando tiver mais calor, para poder a água evaporar. Tá? Isso é muito importante porque excesso de umidade pode causar morte de muitas minhocas e também mau cheiro. E o cheiro é muito desagradável quando isso acontece. Tá? Precisa molhar? Muito difícil mesmo. Assim, vai ser muito raro você precisar molhar o miocárdio. Porque, em geral, você sempre vai colocar alimentos que têm água e esses alimentos já vão provocar a umidade necessária para equilibrar dentro do miocárdio. Então, vai ser muito, muito difícil você precisar, ok? Chorume, uma vez por semana, faça a coleta para não ter problema nem com cheiro e nem com minhoca, porque às vezes as minhocas caem na última caixa. Se tiver muita água, elas morrem. E cheiro de minhoca morta é terrível, gente. Terrível. Então, não estou desanimando ninguém, tá? Porque é maravilhoso fazer compostagem em casa. Mas é aquilo. Como tudo na nossa vida, tem lado bom e lado ruim. E isso aqui, a nossa vantagem aqui, é que eu já estou falando tudo que pode acontecer e você vai evitar e você não vai ter mais esse tipo de problema que eu já tive e eu estou contando para você e você não vai fazer, tá? Não vai fazer o que eu fiz. E por último, a questão do chorume. O chorume é um biofertilizante fantástico. Você dilui uma porção de 1 para 10 em água e aí pode tanto usar como adubo, quanto também aplicar nas plantas, nas folhas doentes, né? Ela ajuda muito com questão de fungos e plantas em esse tipo de doença que a gente sabe que é de origem fungos, micro-organismos, tem alguns nomes assim difíceis, né, diferentes, mas para esse tipo de bichinho, são os pequenininhos, o chorume é muito eficiente, ok? Então, acho que no geral é isso, não tenho mais nada assim para acrescentar, mas se tiver alguma dúvida, pode colocar a dúvida lá no espaço de comentários desse podcast, ou então me mandar um e-mail, né, um e-mail para elaine@maiscommenos.net, para tirar suas dúvidas, que eu estou à disposição. É só perguntar que a gente responde. Quero avisar que no dia 16 de abril está marcado o segundo workshop do Mais com Menos. Eu vou divulgar agora no blog dessa semana, e aí vai ter lá o linkzinho para fazer a inscrição, né? Eu peço para todo mundo fazer a inscrição, quem quiser participar, para a gente poder saber quantas pessoas vêm, dimensionar, porque depois vai ter sempre aquele lanchinho gostoso, aquele bate-papo legal e tal. Então, quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Dia 16 de abril, anota aí na sua agenda, ok? Então, pessoal, Você Pode Mais vai ficando por aqui. A música de abertura do podcast foi a Why Are We Here, do grupo australiano Buddha Nature. E eu vou deixar vocês com uma outra música deles, que é a The Path of Universal Law, que também é muito interessante, a letra é muito interessante, e propõe uma reflexão sobre a nossa vida, nossos objetivos e o que nós estamos fazendo aqui. E os próximos podcasts prometem. Aguardem, vai ser bem interessante esse ano, hein? Até lá!
Searching for the purpose of my life, it's hard to find unless you look inside. If you feel lost, lost with the tide, there is a righteous way to be your guide. Something money can't buy.
Fallen dove is free for all to try.
Bringing new signs to mankind.
Breaking all constraints of the human mind. Way, Jen Shun Ren is here to stay. Walk the path of universal law. Breaking all restraints of the human.